Por cá, ainda se aguarda por uma decisão oficial das autoridades de saúde, mas Espanha deu hoje luz verde à vacinação universal de crianças entre os 5 e os 11 anos. Apesar do risco de doença ser extremamente baixo nesta faixa etária, é nas crianças espanholas que tem sido registado o maior número de contágios por Covid-19. As autoridades até já têm data, Alexandra Sofia Costa, para o início da vacinação destes menores.
De hoje a 8 dias começa a vacinação de crianças em Espanha. O país espera receber 3,2 milhões de vacinas pediátricas da Pfizer entre dezembro e janeiro, o que dará para inocular na primeira dose praticamente todas as crianças em Espanha entre os 5 e os 11 anos. A segunda dose será inoculada 8 semanas depois. Neste momento, esta faixa etária é a que apresenta a maior incidência de casos em Espanha, 412 diagnósticos por 100 mil habitantes, quase o dobro da média do país. Esse é um dos principais motivos que levou a Comissão de Saúde Pública a aprovar a vacinação de crianças, porque esta sexta onda de Covid tem circulado principalmente entre as crianças e dizem os especialistas da Comissão de Saúde Pública que aprovou a vacina, que embora a vacina não pare completamente as infecções, ela reduz a capacidade de transmissão e isso é visto como uma das armas para continuar a encurralar o coronavírus.
Espanha avança com a vacinação de crianças. Em Portugal, a Comissão Técnica de Vacinação ainda não revelou uma decisão, embora o parecer dos especialistas em pediatria fosse desfavorável à vacinação universal de menores entre os 5 e os 11 anos, defendendo apenas que seja dada prioridade à vacinação de crianças com doenças de risco. Entrevistada esta manhã pela Antena 1, a presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, Inês Azevedo, considera que na hora da decisão os pais devem decidir se vacinam ou não os filhos com base na proteção das crianças e não no impacto na saúde pública.
O que deve contar é a proteção do seu filho. Quando nós estamos a analisar a proteção individual, aqui, neste caso concreto, é tentarmos sobretudo olhar para a proteção dos nossos filhos relativamente à doença. Quando olhamos para os dados de doença grave comparativamente àquilo que acontece nos números enormes que temos tido da doença, de facto é mínimo a percentagem de casos graves em crianças, é mínima. Mas mesmo aqui no nosso país tivemos cerca de 60 admissões em cuidados intensivos por Covid grave, muito poucos, mas sobretudo pela reação pelo síndrome inflamatório multissistémico pós-Covid, que é uma reação, no fundo, uma resposta imune à infecção.
A presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria refere também que há vários aspectos a ponderar na decisão da Direção-Geral da Saúde, por isso não deve ser apressada a decisão, até porque não é uma questão urgente.
É preciso perceber qual é a prevalência neste momento da infecção na comunidade. Eu penso que a DGS já analisou esses dados, né, em idade pediátrica. É preciso olhar também para a capacidade ou a transmissibilidade da infecção de crianças para adultos ou de adultos para crianças, e não é nenhuma emergência, não é? Portanto, é preciso que a decisão seja tomada em consciência, com tranquilidade e sem apressar as decisões.
Posição da presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Também ouvido na Antena 1, o matemático Henrique Oliveira, professor no Instituto Superior Técnico, salienta que os dados indicam que, de facto, as crianças não manifestam sintomas da infecção, mas acabam por transmitir o vírus.
As crianças são infectadas, transmitem o vírus, mas quase não se detecta a infecção nas crianças, a não ser que sejam testadas. Pois as crianças contactam umas com as outras nas escolas, transferem o vírus de agregado familiar para agregado familiar quase sem se perceber como, e depois os agregados familiares têm pessoas mais idosas e essas sim, digamos, são uma espécie de detectores que ficam com uma doença grave, porque a vacina perde eficácia com o tempo. De modo que, quando nós temos pessoas com mais de 80 anos que foram vacinadas há mais de 4, 5 meses, eficácia baixa.
Leitura do matemático Henrique Oliveira aos números sobre o impacto da Covid-19 nas crianças e na transmissão do vírus. Hoje, o diretor-geral da OMS para a Europa apelou a uma maior proteção das crianças dos 5 aos 14 anos. São atualmente estas crianças as mais afetadas ao nível de contágios. Quanto à vacinação obrigatória, Hans Kluge considera que esse deve ser o último passo, só depois de esgotadas todas as alternativas.
Mandates. A vacinação obrigatória deve ser o último recurso, a aplicar apenas quando todas as outras opções de adesão à vacina já foram aplicadas. A adesão provou ser efetiva em vários ambientes, mas em contextos muito específicos. O efeito da vacinação obrigatória na confiança da opinião pública deve ser tido em consideração antes da decisão sobre a obrigatoriedade da vacina.
Posição defendida hoje pelo diretor-geral da OMS para a Europa. Foram detectados 3 casos da variante Omicron entre os passageiros que regressaram a Portugal no passado sábado, num voo proveniente de Moçambique. À chegada a Lisboa, os 282 passageiros realizaram testes à Covid-19, ficaram depois em quarentena. A SIC Notícias adianta que 3 deles estão infectados com a nova variante do coronavírus. Os casos foram confirmados pelo Instituto Ricardo Jorge. Quem não apresentar teste à Covid-19 fica sem acesso a recintos desportivos. Logo à noite há jogo no Estádio do Dragão. O Porto recebe o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões. Por isso, a Câmara do Porto antecipou para hoje a abertura de alguns centros de testagem ambulatórios pela cidade, na Ribeira, nos Clérigos e também na Rua das Flores. Junto ao Dragão há também um centro de testes que abriu no fim de semana e há quem aproveite, Luís Peixoto, para fazer o teste antes do jogo de futebol de mais logo.
10 tendas preenchem a Alameda das Antas junto ao Estádio do Dragão. Desde domingo que os adeptos para aqui se deslocam para fazer o teste antigênio, é o caso de Rui Lopes.
Eu ainda não fiz porque esqueci de carregar o meu telemóvel agora, por acaso é espetacular, puseram a carregar, estou à espera. Tenda é espetacular e dá mais confiança a toda a gente.
Adepto do Futebol Clube do Porto, qual
não,
é?
Não, não, sou sportinguista.
Mas vem ver o jogo?
Sim, gosto da equipa do Porto.
Qual é a expectativa para o jogo logo?
O Porto tem que ganhar hoje.
O movimento é pouco comparado com o dos últimos 2 dias, diz um responsável pela testagem. Com um comprovativo de teste na mão, encontramos 2 adeptos do Atlético de Madrid.
E queríamos saber se é válido para entrar agora no partido e não ter problemas à última hora.
José Manuel e o filho querem saber se o teste está devidamente certificado. Vieram da Galiza para ver o Atlético em segurança.
Hombre, me parece muy bien que salgan las medidas porque yo creo que viene más gente al partido, sabiendo que no hay gente que puede estar contagiada. Me parece muy buena medida, sí.
As tendas disponibilizadas pelo Futebol Clube do Porto mantêm-se abertas até às 9 da noite. Não é necessário ter bilhete para fazer o teste, que é gratuito para quem não tenha esgotado o plafond de 4 testes mensais.
Os adeptos fazem o teste antes do jogo, que é também um verdadeiro teste de fogo para o Futebol Clube do Porto, que vai enfrentar os espanhóis do Atlético de Madrid às 8 da noite, com um relato para acompanhar aqui na emissão da Antena 1, também na RDP África e RDP Internacional. O PSD decide hoje se vai a votos nas eleições de 30 de janeiro em coligação pré-eleitoral com o CDS. É dia de Conselho Nacional Social-Democrata, no qual Rui Rio vai debater a questão que pode ter influência no resultado final das legislativas. Em declarações à Antena 1, o secretário-geral do PSD, José Silvano, considera que o partido já tem, em termos históricos, uma tradição de coligações com resultados positivos.
Se for decidida a coligação é porque ela tem vantagens para as duas partes. O PSD é tradição, teve grandes momentos numa coligação com o CDS e com o PPM, isto bem já dá muitos anos e sempre com bons resultados, e portanto se essa for a decisão é aproveitar essa dinâmica para ainda ter mais condições de ganhar as próximas eleições legislativas.
A posição do secretário-geral do PSD. Ouvido pela jornalista Natércia Simões, o politólogo António Costa Pinto acredita que uma candidatura em coligação com dos sociais-democratas com o CDS teria mais vantagens do que desvantagens para ambos os partidos.
O PSD já fez coligações pré-eleitorais com o CDS, já fez coligações pós-eleitorais e coligações de governo. Tem uma longa experiência de colaboração. Hoje em dia, uma coligação pré-eleitoral com o CDS não colocaria em causa a estratégia de Rio de eleitorado que se situa mais ao centro, ao contrário do que alguns observadores podem dizer. Daria um sinal de fortalecimento de uma oposição ao PS.
E em termos de deputados, do número de deputados?
Ora bem, e também em termos de deputados, quanto é que representa hoje o CDS em relação à negociação que foi feita em 2015, a vantagem cobre perfeitamente um 2, eventualmente até 3 deputados do CDS.
Análise do politólogo António Costa Pinto está marcada para logo à noite em Évora, a reunião do Conselho Nacional do PSD, que vai debater a questão da possível coligação pré-eleitoral com o CDS, mas também onde vão ser votadas as listas de candidatos a deputados nas próximas legislativas. Os distritos da região norte do país entraram há pouco em aviso amarelo devido à chuva forte e à agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere que desde o meio-dia Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real passam a estar sujeitos aos efeitos da depressão Barra até às 6 da tarde de hoje. A região centro vai igualmente enfrentar a chuva persistente e o vento a partir do início da tarde. Para adotar uma dieta vegetariana, não basta abdicar dos alimentos de origem animal, também é preciso gastar mais dinheiro. São pelo menos essas as contas feitas pela Associação de Defesa do Consumidor. A DECO comparou produtos alimentares vegetarianos e não vegetarianos e a diferença nos preços na Tércio Simões é abismal.
Pode ser opção, razões de saúde ou curiosidade, mas comer à base de vegetais é muito mais caro do que comer carne. Este verão, a DECO Proteste comparou 50 produtos de 10 marcas. Dulce Ricardo, uma das responsáveis pelo estudo, dá o exemplo do queijo flamengo com gordura vegetal, que é muito mais caro.
A maior diferença que nós vimos foi sobre o queijo, portanto nós fizemos a comparação entre queijo flamengo e o seu substituto vegetariano, que era à base de gordura de coco, e aí vimos que a diferença chegava a atingir os 16 euros por quilo comparativamente ao tradicional.
Comer saudável para uns ou opção para outros não será para todas as bolsas. Dulce Ricardo, da DECO Proteste, fala de outros alimentos analisados.
Os hambúrgueres e os panados vegetarianos, a diferença também era considerável, portanto, chegando neste caso aos 10 euros por quilo de diferença. E na carne picada e nas almôndegas, aí a diferença rondava os 9 euros. E nas salsichas enlatadas, de soja e de carne, aí a diferença rondava os 6.
Os fabricantes justificam o valor elevado dos alimentos processados com custos de produção e com o valor de um mercado ainda pequeno que não consegue grandes ganhos.
Não comer carne também obriga os portugueses a gastar mais dinheiro para adquirir substitutos vegetarianos, é o que conclui a Associação de Defesa do Consumidor.